Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República, com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a historiografia do século XIX e suas influências na construção da história do Brasil no período do Império. Qual é a importância desse tema? Bem, a cultura brasileira está destruída. O Brasil, de uma certa forma, também as instituições brasileiras estão destruídas. E, portanto, o país terá que ser reconstruído. Para tanto, é preciso que se disponibilize ao público o acesso à leitura de fontes e estudos sem interpretação ideológica. Interpretação essa que, na maior parte das vezes, favorece, portanto, a história, a leitura histórica, para grupos políticos, grupos religiosos, militares, intelectuais, setores da monarquia, etc. tal. Esse é o problema da história brasileira, né? Ela é uma historiografia que vem sendo apresentada na escola e nas frentes de pesquisa como uma historiografia de encomenda, onde ela visa favorecer ou beneficiar determinados setores. Portanto, é uma historiografia forjada, é uma historiografia comprometida com as ignorâncias e as omissões, não passando, portanto, de uma literatura de compromisso que prefere ignorar a interrogar e sempre a favor de determinados grupos dominantes, nunca se preocupando em penetrar a alma autêntica da terra e dos homens em busca de sua verdadeira essência. Nós já falamos algumas vezes e reiteramos que a instauração do Império do Brasil em 1822 é um projeto maçônico. Muito embora a historiografia nacional minimize ou descarte a influência da maçonaria neste evento. E, evidentemente, isso é feito porque a historiografia brasileira, como eu comecei o programa dizendo, é uma historiografia comprometida com a visão de determinados grupos dominantes. A instauração do Império Brasileiro, na verdade, é um golpe de Estado. Esta é a mais absoluta verdade. E esse golpe de Estado será seguido por outro golpe de Estado, que foi a República. O problema é que a condução desse projeto, né, do golpe de Estado do Império e, por conseguinte, da fabricação de uma historiografia, quando o Império foi consolidado, o golpe, para legitimar o golpe, um projeto foi conduzido na legitimação. E esse projeto foi elaborado em diversas frentes. A frente intelectual foi uma delas. Então, desde o momento que o Império do Brasil foi instaurado, inaugurou-se um imprescindível processo de produção bibliográfica que foi ajustada ao pensamento revolucionário, que naquela altura o pensamento revolucionário dominante era o maçônico, que visava tanto a compreensão do processo de formação de uma identidade nacional, quanto para a consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Ora, para tanto, uma constelação de intelectuais não está aqui em pauta ou em voga o fato objetivo de muitos desses homens terem sido intelectuais brilhantes. Não é isso que está em pauta. O que está em pauta é que há uma constelação de intelectuais comprometidos com a instauração de uma ideologia dominante, que passa a dominar o cenário. E essa constelação de intelectuais ajudou a consolidar uma história do Brasil anômala e falsa. Por quê? Uma das razões é que eles falsearam os documentos da coroa portuguesa. Reinterpretando esses documentos da coroa portuguesa. Criando uma leitura, não é uma leitura um tanto quanto diferente, é uma leitura adulterada mesmo. Segundo, eles impuseram uma leitura sobre os fatos que dizem respeito à coroa portuguesa, aliás, como é próprio do século XIX, não é essa doença que se instalou no século XIX, eles impuseram uma leitura sobre os documentos, impregnadas de positivismo, de marxismo, de contismo, de materialismo, e com destaque para duas escolas, que foi a escola alemã e a escola francesa, que lançaram modelos de historiografia, de como se pensa a história, como se produz a história, como se reflete a história, modelos que jamais poderiam ser aplicados à história de Portugal. Por uma razão muito simples, porque eles não se enquadram. Iniciou-se, um terceiro aspecto é que se iniciou uma historiografia panfletária no Brasil, marcadamente ideológica. Então, tudo que não estivesse de acordo com aquela ideologia política revolucionária que se instalou no Brasil a partir de 1822, tudo seria descartado. De lá para cá, o Brasil entrou num buraco sem fim. Uma das ações, por exemplo, dessa produção bibliográfica, que foi exatamente a formação de uma identidade nacional brasileira, esses documentos todos primam, notabilizam-se por dizer que existe um problema com Portugal, um problema de raiz. Portugal é um país miserável, pequeno e burro. Portanto, toda a cultura portuguesa é uma cultura atrasada. O Brasil é um país atrasado por conta de Portugal. Começa a ser imputado à coroa portuguesa todos os males de origem do Brasil. Quer dizer, o Brasil não evolui porque o sangue português é péssimo. As três raças que compuseram o Brasil inicialmente, o português, o índio e o preto, são raças completamente atrasadas. E, em razão dessa miscigenação, o Brasil tem que sofrer um processo de branqueamento para que ele possa evoluir. Não é? Entre outras coisas, essa historiografia ignorante do século XIX, falseária, ideológica, ela afirma que o Brasil não tem cultura, que Portugal nunca deixou o Brasil ter cultura. Enfim, as barbaridades que eles falam, que eles constroem, através de uma linguagem bastante toda floreada, toda cheia de salamaleques, etc., etc., na verdade, quando nós vamos ler aquele linguajar todo, quando nós vamos esmiuçar o que está escrito ali, é uma sequência de bizarrices notórias. Não é? Então, nós poderíamos, há evidentemente autores, que historiadores que têm, cujas obras têm uma conexão de um com o outro. Hoje eu vou falar sobre, notadamente, sobre essas duas escolas, as escolas alemã e francesa, quais foram as características dessas escolas. E, se der tempo, vamos falar sobre Carlos Martius, porque Martius é alemão, von Martius, e esse homem, de certa forma, pode ser considerado como o precursor da historiografia nacional. Né? Ele vai, entre ele, Van Hagen, Raimundo Nina Rodrigues, Manuel Bonfim, Capistrano de Abreu, Gilberto Freire, são todos historiadores que terão, desenvolverão, de certa forma, temas correlatos. E todos eles estão embasados em Martius, que segue a escola alemã. Né? Então, a historiografia brasileira que se inaugura no período do Império é uma historiografia com influência dupla, influência da escola alemã e influência da escola francesa. Pois bem, dito isto, vamos para o nosso tema de hoje. Para tanto, nós vamos pegar um trabalho que tem as suas virtudes e as suas lacunas. É um trabalho de Simone Borges Dantas, da Universidade Federal de Goiás. E vamos analisar um pouco essas duas escolas que fizeram frente. Antes, eu queria fazer uma ressalva aqui, que acabou que eu me esqueci. O Von Martius ganha um prêmio que é lançado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E, de certa forma, ele inaugura mesmo a forma de fazer história no Brasil. Esse prêmio foi instituído por um maçom, Januário da Cunha Barbosa. Então, há três homens. Um deles, Januário da Cunha Barbosa, o outro é o Rodrigo de Souza da Silva Pontes, e o terceiro é o Raimundo José da Cunha Matos, também maçom. Esses três homens podem ser considerados os fundadores da historiografia nacional. Tanto o Januário da Cunha Barbosa quanto o Raimundo da Cunha Matos fazem parte do Instituto Histórico e Geográfico. E ambos, notadamente o Januário, vão criar esse prêmio, é onde o Martius será o vencedor. Né? Então, quando é feito, quando é dado o golpe do Império, o Instituto Histórico e Geográfico é uma das ações que vai ser criada dentro do Império. E uma das funções do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro era exatamente dar identidade ao Brasil. Portanto, aquela organização, embora ela seja muito notória, muito séria, com homens muito abalizados, ela nasce com um compromisso tácito de reescrever a história brasileira. Esse é um ponto fundamental e que não há por que botar panos quentes aqui. Né? E isso equivale a dizer que o Brasil realmente nasce em 1822. Portanto, todos os documentos da coroa portuguesa que existem até esse momento serão considerados quase que apócrifos. Não é? Pois muito bem. Durante o século XIX, a Europa se viu mergulhada nos movimentos de unificação e de afirmação da nacionalidade. Então, determinados estados, como Alemanha, Inglaterra, França, começaram a criar alguma coisa que era um sentimento de nacionalidade, os fundamentos de uma nação, a partir do momento que as monarquias iam sendo depostas. Né? Então, nós temos um tipo de pensamento, enquanto vigoram as monarquias, e um tipo de ideário, E nós temos um outro tipo de pensamento, portanto, de sustentação do poder, baseado num ideário economista, né, que não admite mais a ideia de que existe Deus. Porque na base das monarquias, existe o plano divino que legitima uma monarquia. Só aqui, a monarquia brasileira, por exemplo, aquilo que se chama de monarquia brasileira no período de 1822, já de fato mereceria uma revisão, porque essa monarquia, ela efetivamente nasce constitucional, o que equivale a dizer que a monarquia já do Primeiro Império, portanto com Dom Pedro I, não admite Deus. Ela é uma monarquia materialista. Ela é uma monarquia que foi construída diante de um ideário liberal burguês, e esse ideário liberal burguês não admite, não encontra mais no plano divino a legitimação do governo. Então, um equívoco imenso que os brasileiros têm em relação à história do chamado Império do Brasil é que o Império do Brasil era cristão. Tudo que o Império Brasileiro não foi, foi cristão. Aliás, haja vista que um dos poderes que ajudam a depor Dom Pedro II é exatamente a Igreja Católica. E exatamente a Igreja ajuda a depor, porque ela estava sendo perseguida. As chamadas monarquias constitucionais, né, que são construídas a partir desse momento, não são monarquias que se sustentam no plano divino. Esse é um ponto fundamental para entender o Brasil. Então, a monarquia portuguesa, não é? Da coroa portuguesa, era uma monarquia que encontrava a sua legitimação em Deus. E essa monarquia, esta legitimação vem desde o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. De modo que quando o Império Brasileiro torna-se constitucional, projeta a maçonaria, ele rompe com essa ideia. Então instaura-se, a partir de 1822, um pensamento positivista. Isso significa que a ideia de nação, ou a ideia de pátria, né, porque a palavra que passa a surgir no Brasil, no caso do Brasil, é pátria. Essas bases do patriotismo, ou do chamado nacionalismo, com a implantação do Estado burguês, né, constitucional, a história surge, portanto, a leitura histórica surge dentro dessa perspectiva oficial. Então, se o poder que está assumindo o poder é materialista, a história não pode, de forma nenhuma, lidar com mais nenhum documento, com mais nenhuma interpretação que tenha como autêntico e como legítimo uma visão e uma perspectiva divina da história. Né? Então, vai se buscar, nas origens e na evolução do país, um tipo de racionalidade, um tipo de discurso científico, onde vai se propondo criar um sentimento de identificação da sociedade com esta nova visão de mundo. Mas é preciso entender isso. Isso acontece no mundo inteiro. Há uma nova visão de mundo, embora, evidentemente, na Europa, onde as monarquias e os países têm um passado consolidado muito forte, não é? Ficará difícil desmontar, como em Portugal, por exemplo. A história de Portugal, nesse aspecto, será diametralmente diferente, porque o português não pode, por mais que ele tenha feito esforços, desmontar a história de Portugal. Mas no Brasil, isso foi desmontado. No Brasil foi desmontado. E construiu-se alguma coisa completamente diferente. Né? Então, o século XIX assume que ele é um século da história erudita. Então, passa a surgir a profissão de historiador e o ensino da história passa a ser ministrado nas universidades. Ora, a Alemanha é exatamente o país onde se organiza, em primeiro lugar, o estudo científico da história. E ela vai inspirar a França, né, na criação da Escola Prática de Altos Estudos. Portanto, o século XIX presencia a organização da história como disciplina de ensino superior. Né? O que impulsiona a história nesse período, no entanto, e aqui é algo de se chamar muita atenção, é o governo. Então aqui já começa um vínculo viciado, vicioso e criminoso, porque até então a história, que era uma narrativa, os cronistas portugueses descrevem ações, mas não tem o sentido de fabricação da história. O que se inicia no século XIX é um projeto de pesquisa encomendado, é uma visão ideológica específica. E os governos vão incentivando, vão mantendo historiadores em grandes empreendimentos de pesquisa e publicação. Os governos vão financiar escavações arqueológicas, né? Porque esse espírito público, o que eles chamam de espírito público, tem, entre outras coisas, a função de criar e possibilitar o resgate da memória coletiva e de organizar a identidade nacional no mundo inteiro. Então o século XIX é um marco, mas num sentido negativo mesmo. A história do século XIX, além de história das nações, né, onde eles criam alguma coisa que se chama história das nações, e eles vão criando essa história das nações ainda com um detalhe. Eles vão dizer que as histórias não são diferentes. O conceito de história aqui é abrangente, ele é quase que universal. Portanto, se você tem um acontecimento histórico na França, você pode, por analogia, dizer que aquele acontecimento propagou-se em Portugal da mesma forma, dizer que ele propagou-se na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, etc., etc. Então, a historiografia do século XIX inaugura um método de criar uma história por osmose. Né? E essa é a razão pela qual nós temos pouquíssimos historiadores, mas assim, são pouquíssimos mesmo, historiadores brasileiros do século XIX em diante, até os dias de hoje, que vão se reportar às fontes documentais primárias e aos cronistas portugueses. Na maior parte dos casos, os historiadores brasileiros vão buscar autores ingleses, franceses, alemães, atualmente americanos, qualquer um, menos portugueses, para falar da história da coroa portuguesa. Ora, a partir do momento que você desconsidera solenemente a história da coroa portuguesa, escrita por portugueses, e passa a pegar gente de fora para falar sobre a coroa portuguesa, nós não estamos aqui somente mediante uma censura de fontes. Nós estamos aqui mediante uma fabricação de história. Porque eu não aceito a narrativa local, a história local. Né? É isso que é preciso entender, porque, por exemplo, você não vai adulterar o documento do governo da coroa francesa. Não é? Porque é exatamente o governo da coroa. É o documento da coroa. Você não vai fazer isso com a coroa inglesa? Fizeram isso com a coroa portuguesa. Quer dizer, os caras que escreviam sobre a coroa portuguesa, os portugueses que escreviam sobre a coroa portuguesa, a partir do século XIX, passam a ser persona non grata. Né? Então, a história do século XIX, ela nasce financiada pelo Estado. Precisa entender isso. Ela tem o objetivo de resgatar uma memória coletiva que surge a partir do século XIX, então há um marco zero nos países, e de criar um tipo de identidade nacional. Né? E também ela tem um status de ser científica. Portanto, tudo que não falava de acordo com esses critérios e com esses cânones passa a ser considerado não científico, portanto, não digno de crédito. Essa é a razão pela qual, mesmo em Portugal, alguns historiadores vão criticar ferozmente os documentos dos cronistas da coroa, porque eles não são historiadores. Ué, mas é evidente que não são. A historiografia surgiu a partir do século XIX. Né? No entanto, a coisa é tão bem urdida no mundo inteiro e essa gente cria um padrão. Né? Entre esse padrão, também no mundo inteiro, cria-se o padrão de dizer que a história de Portugal, que Portugal é um país atrasadíssimo em todos os aspectos. E o Brasil vai assimilando, por osmose, essa forma, né, de pensar sobre si próprio, sobre a sua própria história. Ora, na Europa, no século XIX, há um grande desenvolvimento das ciências naturais, física, química, mas em Portugal também tinha. O problema é que essa gente não fala disso. Né? Então, desde o final da Idade Média, os eruditos tinham elaborado regras e técnicas que a historiografia do século XIX ou desprezou ou ignorou completamente. Né? Todavia, a história vai reivindicar uma série de regras e de técnicas e vai construir alguma coisa que se chama método crítico, porque a história passa a ser considerada ciência. Né? Ora, se ela passa a ser considerada ciência, então isso significa que eu posso repetir um padrão de um bloco para outro. Que uma das características da ciência é que você pode repetir o experimento científico. Uma das coisas que a história não pode ser ciência, pura e simples, é porque você não pode repetir o mesmo acontecimento. Mas, a partir do momento que a história do século XIX assume-se como ciência, e ela assume mesmo, é porque ela começa a colocar na sua literatura que determinados acontecimentos históricos são repetíveis de um país para outro. Então, basta cunhar um termo feudalismo e aplica-se aquela teoria para todos os países do mundo. Portugal, por exemplo, não teve feudalismo. A Europa tinha, mas Portugal não tinha. Não é? Mas isso é um método, é o chamado método científico, não é? Da historiografia do século XIX, em que ela vai passar uma régua e tratar todo mundo como igual. Bem, a organização desse estudo científico da história, ela vai surgir na Alemanha, com um historiador chamado Leopoldo von Ranke. Ele cria a escola científica alemã, né? E as ideias do Ranke vão influenciar inúmeras gerações futuras de historiadores alemães e franceses. As teses dele postulam um afastamento da história, da filosofia. Eles criam os argumentos subjetivos, moralizantes. Então, evidentemente que, a partir do momento que a história os governos. O monarca era um representante de Deus na Terra. Hanke começa a colocar que não faz o menor sentido isso. Você falar em moral, você falar em Deus, você falar em bons costumes, você falar em cristianismo, não faz o menor sentido você falar isso no plano histórico. Porque o governo não tem que ser moral, o governo não tem que ter bom costume, não tem que ter nada. Então, segundo Hanke, a história positiva pode atingir a objetividade, pode conhecer a verdade da história. Então veja que o critério de verdade não é mais absoluto no sentido de ser transcendente. O que é essa verdade? Essa verdade aqui está utilizando uma palavra, mas na verdade não significa nada. Né? A verdade é meramente o método que ele vai aplicar para descobrir determinado acontecimento. No século XIX é uma tragédia imensurável para o mundo. Uma tragédia mesmo. Dali surgem coisas que até o capeta haveria de duvidar. Não é? Bem, na França, Michelet vai realizar um estudo muito importante de sistematização histórica. Ele tem uma obra chamada História da França. E ele reescreve a história da França, onde ele tenta olhar para o passado, né? Para ver como é que está o futuro. Um outro historiador famoso também, que terá muita influência, é o Fustel de Coulanges. Esse sujeito foi o indivíduo que contribuiu para que se fizesse a fixação dos procedimentos da história erudita na França. Né? Ele coloca que o passado é algo separado do historiador. O passado pode ser observado, ele tem determinadas influências, mas ele mantém a ideia de que a história é uma ciência. Né? E vai colocar que o historiador só deve pensar segundo os documentos. E vai além. Ele vai dizer que o historiador pode interpretar os documentos. Então, se o documento tiver escrito, por exemplo, que o Brasil é um estado de Portugal, o historiador pode ler aquilo como o Brasil sendo colônia de Portugal. Portanto, a própria leitura dos documentos vai ser uma leitura rasa e materialista e embasada na visão e na perspectiva do historiador. É ele que vai interpretar o documento. Ora, isso é uma bizarrice porque o documento fala. Né? Então, isso é uma forma de se criar uma ideia de que em que você tira a autoridade do documento, autoridade de testemunhal, e você transfere a autoridade do documento para o historiador. É o historiador que vai dizer se o documento é verdadeiro ou é falso. Mesmo que o documento seja falso, quando ele se torna um fato histórico, um fato cultural, ele tem que ser lido como um documento histórico. Né? Vou citar um exemplo. Alguns historiadores dizem que Marco Polo, o livro das viagens de Marco Polo, é um livro falso. Quanto a mim, isso não faz o menor sentido, a não ser por um preciosismo e uma tacanhice, porque, por exemplo, o livro de Marco Polo, falso ou verdadeiro, ele foi um livro que norteou muitas ações da coroa portuguesa, por exemplo. E essas ações são ações reais, concretas. A coroa portuguesa tomou medidas em cima do livro de Marco Polo. Portanto, não interessa aqui se a obra é verdadeira ou é falsa. Ela legitimou, teve um outro exemplo em relação a isso, do século XX, quando o Iraque foi invadido, o Tony Blair, o primeiro-ministro da Inglaterra, admitiu muito tempo depois, quando ele já tinha saído do governo, que eles haviam utilizado documentos falsos para legitimar a invasão do Iraque. O fato do documento ser falso não significa nada. É o mesmo caso de Marco Polo, porque aquele documento falso legitimou uma ação de um governo. Então é preciso tomar muito cuidado com aquilo que a historiografia vai dizer como documento falso, vai chamar de documento falso. O século XX vai se notabilizar em produzir história falsa. O comunismo foi o sistema de Estado político mais falseador e mentiroso que existiu. O nazismo, o fascismo e o comunismo falsearam e muito a história do mundo inteiro. E vai dizer que o nazismo, o fascismo e o comunismo não existem? Porque eles falsearam a história? Quer dizer, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Não é? Bem, então o Fussell de Collange vai ser exatamente um desses indivíduos que vai ajudar a construir uma noção de historiografia. Né? Então nós temos o Hanke, o Michelet e o Collange. Né? Esses historiadores, entre outros, vão chegar à conclusão de que a escola histórica que se fixou na França no século XIX e XX foi a escola metódica, e que essa escola foi indevidamente classificada como positivista. Isso é uma balela que eles estão inventando agora, porque a historiografia do século XIX foi positivista, materialista, sim, e agora eles estão querendo botar alguns panos quentes ao redor desse rombo e dessa fraude que foi essa historiografia do século XIX. Ora, por que que está havendo, tentando haver esta separação? Isso é importante porque a historiografia brasileira tem uma influência alemã muito grande, alemã e francesa. Sendo que recai sobre a historiografia brasileira uma crítica de que ela adota uma visão contista ou positivista excessiva. Mas aqui, no que diz respeito à escola alemã e à escola francesa, não adianta botar panos quentes, porque eles são materialistas mesmo. Mas qual é o argumento para dizer que eles foram indevidamente classificados como positivistas? Ora, na segunda metade do século XIX, os discípulos de Auguste Comte disseminaram algumas ideias, entre elas o seguinte: o documento escrito tem primazia. Né? O documento escrito aqui no sentido de papel mesmo. Qualquer outro documento que não seja papel tem que ser descartado. Eles impuseram um método experimental. Método experimental é aquele método científico que você tenta repetir o experimento. Eles disseram que existe uma neutralidade científica, portanto, que o cientista é o indivíduo que sabe, tem neutralidade absoluta, e ele olha para um documento com absoluta isenção. Então, embora ele seja um comunista ferrenho, ele vai ler o documento com a mais absoluta isenção e nunca tendo o documento como uma crítica ao comunismo, por exemplo. Né? Portanto, eles criam a ideia de que o cientista é sempre um sujeito que está objetivo. Ele não é movido pela emoção, ele não é movido pela influência familiar, ele não é movido por nada. Ele é um tipo de um deus em que o intelecto dele fica preservado de outras influências, e ele pode perfeitamente legislar do alto da sua preservação intelectual. E o resto do mundo é que é uma escória que não entende absolutamente nada. Né? Então isso é Comte, é a escola dos discípulos de Comte e de Comte. O documento escrito é fundamental, é primaz, você tem que repetir o método, o pesquisador ou historiador tem uma neutralidade científica, E a tarefa do historiador, portanto, se reúne a reunir documentos e criticar. Portanto, ele vai reunir, criticar, colocar os documentos segundo a ótica dele. Então, ele vai interpretar o documento. Isso, evidentemente, essa é a escola de Kant. Bem, isso criou um rombo na cultura e na sociedade monumental. Porque confere uma autoridade de verdade à ciência e aos homens da ciência absoluto. São eles que determinam, então, tudo que um cientista falar passa a ser lei. Porque eles entendem de tudo. O cientista que surge a partir do século XIX, portanto, o acadêmico, ele é Deus em pessoa. Ele entende tudo. E ele não está influenciado por nada, nem por ele mesmo. Né? Ora, dizem que a escola de Kant difere da escola alemã, francesa, no tocante à existência de leis gerais que vão explicar a sociedade. Ora, os historiadores do século XIX, que são seguidores do Kant, entendem como tarefa primordial da história que ela determine fatos. Mas eles não vão admitir nenhum tipo de filosofia da história. A gente não pode entrar hoje nessa ideia da filosofia da história. Por outro lado, a história repele qualquer tipo de filosofia, porque ela só vai extrair dela leis. Leis. E essas leis têm que enquadrar a sociedade. Então, nós temos a criação, aquilo que vai se chamar movimento nacionalista pelo mundo inteiro, na verdade, é a criação dos estados totalitários. Dos estados que mandam cada vez mais na vida das pessoas. Ao contrário do que ensina o professor de história, de uma forma geral, as monarquias absolutistas não eram totalitárias. O rei não mandava na vida das pessoas como se pensa. Quem manda hoje, até se o pai pode bater no filho, é o Estado moderno. E esse Estado moderno foi sendo gestado a partir do século XIX. E ele virou um Leviatã, virou um monstro. Né? Hoje em dia as pessoas estão começando a perceber o que foi essa tragédia de que tudo é lei. Né? E o Estado pode fazer lei o tempo inteiro? Não, o Estado não pode fazer lei o tempo inteiro. Porque quanto mais leis o Estado faz, mais ele controla a vida das pessoas. Os parlamentos, os congressos viraram máquinas de fabricação de lei. Portanto, nós temos institucionalizado desde o século XIX, com a chamada monarquia constitucional e as outras formas de república, um tipo de instituição de poder em que transferiu-se para essas organizações o poder de controlar a vida das pessoas. Porque não há uma legislação que limite o número de lei que um parlamento pode emitir. Então eles podem emitir qualquer lei a qualquer hora, do jeito que eles quiserem. Aqui sim, nós estamos falando de um Estado monstruoso que vai ser construído a partir do século XIX. E isso foi o Estado que foi construído com o Império Brasileiro. Essa é a verdade. Né? Ora, os indivíduos, portanto, que vão dizer que a historiografia do século, a escola metódica francesa, foi indevidamente identificada com a escola positivista, eles vão dizer que a influência do positivismo para a historiografia do século XIX relaciona-se somente com a concepção do método. E ao lado dessa tendência vai existir o ideal de ver a história figurar como uma ciência. Portanto, eles vão falar, não, o positivismo somente busca o rigor, a técnica, o método erudito é transformado em método histórico, os historiadores são técnicos, né, eles possuem a capacidade eles devem verificar fatos. E é a partir, portanto, dessas características que a história... É isso que se chama de história positivista. Bom, então a escola metódica não vai aceitar essa classificação de positivista, mas isso é uma tendência recente, viu? O adequado, segundo eles, seria chamar de história erudita ou de história empírica, porque essa história vai pretender consagrar todos os seus esforços à pesquisa e à determinação dos fatos históricos. Né? Ora, o que seria essa história empírica? Seria aquela que se caracterizaria por ser uma história dos acontecimentos, onde um acontecimento é causa do outro. Ou seja, ela está calcada no determinismo. Isso é uma mera figura de retórica, porque os acontecimentos... Claro que um acontecimento está calcado, toda causa tem um efeito, né? Entretanto, as causas dessa história empírica são todas elas materialistas. Não pode ter nenhum acontecimento transcendente. Nenhum. Então, vamos dar um seguinte exemplo. A aparição de Fátima para os pastorinhos é um evento que não tem causa material, detectável. Né? A aparição de um extraterrestre. Estou dando exemplos esdrúxulos. Né? Uma possessão demoníaca. Uma obsessão, como os espíritas concebem. Fazer a cabeça no santo e ficar virado no santo, como o candomblé. Nenhum desses eventos tem uma causa material. Portanto, eles têm uma causa transcendente, fora do âmbito material. Ora, a historiografia do século XIX, quando esse tipo de coisa acontecer, vai falar isso não aconteceu, ou então vai taxar aquele acontecimento como falso. Esse é o problema. Então, tanto a escola francesa quanto a escola alemã, não adianta ela querer dourar a pílula, porque ela é materialista, sim. Ela é positivista, sim. Né? Os historiadores franceses vão, sim, se inspirar em Kant. Agora, vão inspirar-se também no alemão von Ranke. Então, essa escola metódica coloca em prática as postulações de Ranke, mas também a gente vê as similaridades entre Ranke e Kant. E a França vai criando uma ruptura epistemológica. Em que sentido? Ranke afasta qualquer ideia de Deus. Ranke afasta qualquer ideia do providencialismo cristão. Dizem que ele afasta até mesmo o chamado finalismo marxista, o progressismo racionalista. Porque uma das coisas que Kant tem é que Kant tem, por trás, subjacente à sua história, ele tem um projeto messiânico. Então, por conta disto, há um providencialismo no positivismo kantiano. Por conta desse providencialismo, alguns indivíduos querem fazer de conta que Kant terá alguma ligação com a cristandade. Não, não terá nenhuma. Essa interpretação messiânica da obra de Kant é profundamente materialista. Não tem nenhuma relação com a história cristã, da cultura cristã. E a mesma coisa vai se dar com o ranking. Então, no caso do Brasil, tanto de um lado quanto do outro, quer dizer, o Brasil teve influência alemã e teve influência francesa. Portanto, o Brasil está desgraçado mesmo. Porque as duas influências históricas que tiveram na formação histórica do Brasil do século XIX, ambas vão rejeitar a cultura cristã. Ambas. E essa história do ranking vai, como disciplina, né? Vai chegar às academias francesas, com a chamada Escola das Cartas, e com a Escola Prática dos Altos Estudos. Então, nós teremos alguns historiadores que vão beber em fonte alemã e vão participar dessa escola metódica francesa. Não é? A partir disso, no final do século XIX, Gabriel Monod funda a Revista Histórica, onde ele começa a criar alguns princípios dessa escola metódica. Então a França começa a exportar uma tradição historiográfica. Essa tradição historiográfica vai estar pautada na política e na religião. Em que aspecto? Ela opõe a política à religião. Né? E a religião passa a ficar submetida à visão política. Depois da fundação dessa revista histórica, tem dois colaboradores, que é o Langlois e o Seignobot, que eles estão preocupados em formar uma geração de historiadores. Então eles começam a investir pesadamente na criação de cátedras históricas nas universidades, que foram criadas ou reformadas dentro do movimento revolucionário. Então o século XIX começa, de fato, a criar um tipo de mentalidade, não é? Em que você vai iniciar o controle do pensamento, da sociedade e da cultura. E vai devagar tirando, combatendo todo e qualquer resquício de pensamento conservador e de pensamento cristão. Bom, para esses dois historiadores, a história simplesmente não pode passar de aplicação de documentos. Esses documentos são documentos escritos, testemunhos, cartas, decretos, correspondências, etc., etc. De modo que essa escola metódica ela não admite nenhum outro tipo de documento que não seja desse tipo. Portanto, uma lápide, um quadro, uma pintura, uma iconografia, uma comunicação espiritual, uma visão, eles não admitem nada. Evidentemente que os sujeitos, foi havendo um tipo de crítica, verificou-se que essa escola que a França tinha construído, baseado no modelo alemão, quando você pega os documentos, compara, reagrupa, aqueles documentos, você cria quadros gerais e quadros secundários. Você estabelece analogias, cria dedução entre os fatos, né? Isso faz com que eles conseguiram forjar uma história universal da Europa, que é o que eu falei. Você pega a história de Portugal, traça uma analogia da história de Portugal com a história da França, com a história da Alemanha, com a história da Itália, e a partir daquele momento a história fica sendo uma só. Isso é por conta dessa escola crítica, desse modelo que o alemão criou, e a França também. Né? Isso hoje em dia já está... Há muita gente que ainda segue essa escola, mas os problemas que começaram a surgir dela são imensos, imensos. Então, magia menos dia, não se propõe mais a manutenção desse método, não é? Ora, a escola metódica, por conta de uma série de problemas, foi sofrendo questionamentos, né? Que vai combater a sua concepção, as suas contradições internas. E no século XIX ainda, existe uma outra coisa que nós não podemos perder de perspectiva, que é o idealismo alemão. é Hegel. Né? Hegel viveu no século XVIII. Né? Mas a corrente do idealismo alemão, que é uma corrente de filosofia, que tem em Hegel o seu maior expoente, está muito presente no século XIX. Ora, Hegel é um filósofo que trouxe uma contribuição grande para o conhecimento, notadamente para o conhecimento histórico. Marx, não tem como entender o marxismo sem Hegel. Hegel mata burro. Hegel rompe com a ideia iluminista de progresso retilíneo e absoluto da razão. Fala que existe um movimento dos contrários. Entretanto, Hegel inaugura um processo de materialismo. O idealismo absoluto dele é profundamente materialista, porque ele é completamente baseado no coletivismo. Então, a historiografia que surge no século XIX, dentro do pensamento alemão, é uma historiografia materialista e é uma historiografia completamente voltada para o coletivo. Tudo aquilo que diz respeito à ideia de cristianismo, tudo aquilo que diz respeito à ideia de individualismo, é não só combatido, bem como é refutado por Hegel e por Ranke. Não é? Então, Hegel coloca que a história tem um desenvolvimento. E esse processo histórico só se desenvolve quando o indivíduo despersonaliza-se e mergulha no coletivo como um cardume. Então, o alemão não admite de forma nenhuma a ideia de pessoa humana. O francês também não vai admitir. E esse é todo o problema que vai dominar. Né? Porque a partir do século XIX, nós teremos uma base nas ciências humanas que vai dizer que não pode existir as pessoas, os seres humanos. Só pode existir o coletivo social. Hoje, quase 200 anos depois, as pessoas estão entendendo o problema de você destruir a personalidade, né, o ser humano, e no lugar dele colocar o coletivo sempre. Né? Então isso é o que aconteceu, a grosso modo, no século XIX e XX. Ora, a Alemanha do século XIX tem uma corrente filosófica ligada a dois indivíduos, que são tributários de Hegel, que é Engels, e é Marx. Né? Ambos são marcados, num período marcado por ideias positivistas e de afirmação de um ideário liberal burguês. Essas teorias desses caras, né, propunham uma transformação da sociedade através da revolução. Então nós temos, vindo da França, e sobretudo vindo da Alemanha, uma bomba atômica em todos os aspectos. A Alemanha, na verdade, é o grande país onde esses pensamentos vão sendo gestados e vão tendo uma força muito grande. Né? Ora, Marx e Engels, as ideias deles, têm adeptos muito fortes no século XX. O século XIX tinha também. E o século XX vai ser completamente influenciado novamente por um pensamento alemão. Né? Dizem que a dialética marxista é diferente de Hegel. Coisa nenhuma. Não há como entender Marx sem Hegel. É claro que Marx pega alguns conceitos de Hegel, altera aquilo ali, mas mesmo na alteração é Hegel que está por trás daquele negócio. O que vale entender é que nós temos um período de movimentos revolucionários, onde as escolas francesas e as escolas alemãs Todas elas estão comprometidas com um projeto de evolução da sociedade determinada por leis objetivas. E essas leis podem ser estudadas cientificamente. E, ao mesmo tempo, tem que ser destruído qualquer ideia de individualismo para a construção de uma história coletivista. Então, a história passa a ser um experimento não dogmático. Né? Bem, a partir de 1900, portanto, a partir do século XX, aquela história crítica, a escola crítica vai tendo, vai tendo algumas modificações. Né? Então, na década de 20, nós temos um grupo interdisciplinar que terão historiadores como o Lucien Fabre, o Collin, o Marc Bloch. Esse grupo funda a Revista dos Análises e, a partir desse período da chamada Escola dos Análises, começa a haver uma crítica à escola metódica ou à escola positivista. E essa Escola dos Análises vai fazendo o esforço de criar outras vertentes dentro da interpretação histórica. Não é? Até que isso vai evoluindo e o movimento, a Escola dos Análises, depois da primeira fase com Lefebvre e Marc Bloch, eles têm uma segunda fase, que é no período depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa fase, o Brodel desenvolve uma outra mentalidade. E nós temos um outro período, por volta quase perto da década de 70, em que há um historiador muito famoso, conhecido no Brasil, que é o Jacques Legoff, o Leroy, o Laudrier, o Marc Ferraud. Esses indivíduos, de fato, reformulam a chamada da Escola dos Análises. Né? E essa terceira geração é ainda uma geração muito criticada. Agora, por outro lado, essa Escola dos Análises, eles têm uma virtude. Por exemplo, eles admitem que há outras formas de você fazer pesquisa histórica. Você pode analisar através do símbolo, você pode analisar a tradição cultural, você pode analisar a linguística, você pode analisar a tradição oral, né? Você pode analisar uma série de outros acervos, monumentos arquitetônicos, iconografias, pinturas. Então eles abrem, essa virtude tem. A Escola dos Análises, essa terceira geração, vai abrir o leque de investigação histórica, né? E vai sendo criado, de certo modo, uma visão interdisciplinar ou transdisciplinar. Você pode incorporar novas temáticas, novas questões, né? Então, é uma ideia boa. Muito boa essa da terceira geração dos análises, mas ainda tem alguns problemas, mas sem sombra de dúvidas. Essa escola, em comparação com as escolas do século XIX, a escola dos análises é excelente, né? Porque ela permite um outro tipo de abordagem. Né? Pois muito bem. Dito isto, o que vai acontecer, então, no Brasil aqui, rapidamente, para a gente tentar entender? O von Martius, portanto, vai candidatar-se a um concurso que Januário da Cunha Barbosa, que era o secretário do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Rio de Janeiro, o Januário ofereceu um prêmio muito grande para quem escrevesse, apresentasse um projeto para escrever a história antiga e moderna do Brasil. E essa escrita, esse projeto tinha que organizar a história unindo a parte política, a parte civil, a parte eclesiástica e a parte literária. Pois muito bem. Quem se candidatou a esse concurso? O Henrique Júlio de Wallenstein, né, que achava que se deveria seguir a história segundo Tito Livio, João de Barros, Diego do Couto, portanto, uma história com um viés mais ligado à coroa portuguesa. E o von Martius. O plano de Martius não é um plano estruturado como o do Júlio, mas, curiosamente, ele é o que vence. Né? Por quê? Não se pode dizer que ele tivesse um programa de metodologia histórica. Uma das razões é porque Martius não tinha nenhuma formação de historiador. Porque a formação de historiador, naquela altura, era rara, estava incipiente. Né? Martius, assim como seu patrício, Heinrich Handelmann, né, que foi discípulo do Weitz, que, por sua vez, foi discípulo do Hanck, aquele que cria a escola alemã. Então, o Martius é seguidor de Hanck. Não há nenhum rigor metódico e científico nesse projeto que o Martius apresentou aos brasileiros. E aqui é que começa a entrar um problema. Porque o projeto que ele apresenta é fruto da observação dele, da experiência dele na Alemanha, das viagens que ele colheu no Brasil, que ele andou aqui a serviço da coroa e do Império. Portanto, ele tem uma concepção histórico-filosófica sobre a história do Brasil particular, sem método. De modo que ele abordou tantas ideias gerais sobre o Brasil, baseado na inspiração dele mesmo, que isso, de certa forma, tornou-se uma tragédia, não é? Porque ele inaugura a ideia de que cada um pode fazer o que quiser. Martius é o primeiro, por exemplo, a chamar a atenção sobre a importância da contribuição das três raças na história brasileira. Do preto, do índio e do branco. Isso significa que antes dele não havia essa preocupação. E nem tampouco essa crítica. Não é? Ferrenha como vai se construir. Ao mesmo tempo, ele não vai ser generoso com a coroa portuguesa, não. Ele vai ser o primeiro a dizer que é um erro desprezar a força dos indígenas e dos negros. Vejam que esses detalhes são importantes, porque a partir do momento que o sujeito começa a interpretar a história sob um determinado viés, pensa-se depois será imputado à coroa portuguesa, de que a coroa portuguesa nunca se preocupou com os pretos nem com os índios. Porque o Martius fala que ninguém olhou por eles. Então, esse é o ponto. O sujeito tem uma visão própria da história. Ele começa a interpretar ela segundo a perspectiva dele. Ele coloca que essas raças contribuíram, junto com o elemento europeu, para o desenvolvimento físico e moral da população brasileira, E, evidentemente, esse desenvolvimento é um desenvolvimento degenerado. Ele fala que é preciso estudar os indígenas, os costumes. Ora bolas, ele não está falando nenhuma novidade. O que, que os padres jesuítas fizeram o tempo inteiro no Brasil se não fosse estudar os índios? Aliás, os padres não falavam em português, os padres falavam tupi-guarani. Não é? Quer dizer, a coroa portuguesa manda ter o maior cuidado com os indígenas brasileiros. O sujeito começa a inventar uma série de coisas impressionantes. Né? Quando ele estuda o papel dos portugueses no descobrimento, na colonização, ele fala que, claro, esse descobrimento não pode ser considerado um fato isolado na história. É aí que entra já a comparação com outras histórias. Mas ele inaugura também a ideia de que, para ler a história do Brasil, ela tem que ser lida a partir da perspectiva econômica. O desenvolvimento da colônia, o comércio. Então surge um discurso de que tudo girava em torno do comércio, mas é claro que não. A monarquia era absolutista. Esta ideia deste comércio desarvorado e enlouquecido, como a historiografia do século XIX vai querer dizer que tem, não é verdade. Porque as preocupações, é claro que havia uma preocupação com o comércio, mas a monarquia é por direito divino. Então não tem como destituir a ideia de Deus da história, das casas europeias, das casas reais. E isso é um dos infortúnios, é uma das enfermidades que a historiografia do século XIX vai criar. Não é? Ele vai dizer sobre a necessidade de estudar a história da legislação. Por quê? Porque ele vai, com isso, querer dizer que as instituições municipais ou que foram transplantadas para o Brasil foram deficientes. Ele vai falar um pouco bem dos jesuítas. Indica uma tarefa de interesse, que é desenvolver a ciência e a arte. Enfim, de certa forma, o Martius é muito mais generoso do que o Capistrano de Abreu, por exemplo, com relação à coroa portuguesa. Mas ele já traz determinados problemas, né, e um tipo de visão da história de Portugal, em sendo ele alemão, parece que ele não entende patavinas da história de Portugal. E não entende mesmo. Né? Agora, esse sujeito é o sujeito que propôs uma forma de ver a história do Brasil que vai fazer escola. Agora, ele não propõe classificação de épocas ou de períodos. O Instituto Histórico e Geográfico, diante desses dois projetos, né, o sujeito que vai decidir é um relator chamado Freire Alemão, Francisco Freire Alemão, que é um monstro, né, que é um naturalista. Ele diz que o projeto de Martius é pesado, pensado, aliás, que é bom demais. E que não podia ser posto em prática naquele momento, mas que vai servir de modelo para quando pudesse ser realizável. Ora, fala-se que Martius foi seguido por João Ribeiro, quando João Ribeiro preparou o seu compêndio de História do Brasil. Isso em 1900. De certa forma, não sei se essa hipótese pode sustentar muito, né? A ideia de que João Ribeiro está influenciado por Martius. Mas o que importa aqui é que Martius traz uma ideia de que você precisa pesquisar o Brasil, diferentes regiões. E Martos viu, de fato, essa necessidade que tinha de investigar melhor. Né? E João Ribeiro, de certa forma, segue Martos nesse aspecto. Então, aqueles indivíduos que falam, estabelece alguma analogia entre um e outro, tem uma certa razão, mas não pode se pegar isso ao pé da letra. Né? Martius. De Martius vem uma ideia que vai ser aproveitada pelo historiador português João Lúcio de Azevedo, de que a história do Brasil deve ser encarada como uma federação de províncias. Né? Bem, evidentemente que, a partir do momento que ele coloca isso, o que, que ele faz? Ele fragmenta a história do Brasil. Então, a história do Brasil, a partir desse momento, tem como um mote uma leitura completamente depauperada, desconectada. Ao mesmo tempo que o Martius tem algumas virtudes, o fato dele ser futuramente uma pessoa que vai influenciar muito a historiografia brasileira, vai ser um problema. Né? Então, quando nós não entendemos determinadas questões, né? Que ocorreram no século XIX, no âmbito da política, da religião e da academia. Esse é um problema hoje que a gente vê claramente dentro das mídias sociais. Né? As pessoas querem, por exemplo, conferir uma certa aura de cristandade ao império, né, e à coroa imperial, quando, na verdade, essa aura não existia. Ao mesmo tempo, há uma influência muito grande da escola francesa dentro do Brasil, e é preciso separar qual é a influência. Mas é curioso, porque fala-se muito pouco da influência da escola alemã dentro do Brasil. Seja como for, essas duas escolas, a francesa e a alemã, ajudam a construir um Brasil que, a partir do século XIX, que vai cada vez mais se desconectando da história de Portugal. Ao mesmo tempo, vai criando uma geração de historiadores que vão conformando a nacionalidade brasileira a uma memória coletiva nacional revolucionária. Esse é o problema. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mas há tantos estudos sobre isso, de indivíduos que vão se preocupar com relação a isso. O Januário da Cunha Barbosa, o Rodrigo de Souza Pontes, o Martius, o Henrique Júlio, o Dr. Tomás Gomes, o Raimundo da Cunha Matos, o Henrique de Roan, o Capristano de Abreu, o Tristão de Araripe e vários outros. Todos esses indivíduos vão ter uma preocupação com o conhecimento passado. Entretanto, eles vão fragmentar o Brasil. Eles vão quebrar o Brasil em dois. Antes de 1822, o Brasil não existe. E a leitura que eles vão fazer desse período de antes de 1822, será sempre com a visão da escola francesa e com a visão da escola alemã, ou com a visão da escola alemã. E ao fazer esta leitura, eles impulsionam os seus estudos, porque esses estudos têm o objetivo de institucionalizar um movimento revolucionário. Evidentemente que isso é um projeto de nação, não é? É um projeto de historiografia e é um projeto de construção de uma nação no Brasil de cariz revolucionário. É muito sério o que foi feito, notadamente dentro do Brasil, porque na Europa existe um pensamento contraditório, porque é uma larguíssima tradição, não é? De pensamento, em que você, mesmo que haja uma linha dominante, você tem um outro discurso, mas no Brasil não. O problema da cultura brasileira é que, a partir do século XIX, toda literatura, todo pensamento que não se enquadrasse na ideia de historiografia, que visava a criação de uma geração de pensadores comprometidos com o ideal revolucionário e comprometidos com a construção de uma nação no Brasil, esses pensadores eram ostracizados e banidos. Né? E nós temos aí, portanto, quase 200 anos de textos, de escolhas, de formação de história, que vem levando a pensar a história, mas dentro de um projeto revolucionário ambiciosíssimo. O resultado é uma total desconexão do Brasil com a sua história mesma. Né? E, sob a minha perspectiva, nós estamos chegando já chegamos num momento em que essa fraude histórica não tem como se sustentar mais. Né? Portanto, a população terá que buscar outras fontes, outras leituras, para tentar entender a si própria. Não é? Pois muito bem. Eu creio que para hoje tá bom. E nós vamos ficando por aqui e vamos voltar a essa temática mais algumas vezes para tentar trazer uma visão um pouco mais aclarada, né, de como é que a história do Brasil foi construída a partir do século XIX e os problemas dessa construção. Né? Então, nós vamos ficando por aqui. Fique em seguida com a programação da nossa rádio e até a semana que vem. Nós estamos de volta. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem.